A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você vai ouvir agora no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Fernando Vidal, apresentação de Renato Coelho. Estamos hoje na Rádio Senado recebendo o Fernando Vidal. Lembrando que você que está em São Luís, está ouvindo a Rádio Senado em 96,9, no Rio de Janeiro, terra do Fernando, 105,9. Muito obrigado pela sua audiência. E muita coisa a gente já conversou aqui, grande Fernando, que papo bom, rapaz. Essas histórias, assim, são pérolas, né? É de uma riqueza, assim, que a gente não consegue medir, sabe? E esse papo a gente gostaria que se estendesse muito, muito mesmo, e queremos que você volte sempre aqui, viu, Fernando?
Com certeza, prazer.
Você falou sobre a gente comentou um pouco sobre o seu primeiro álbum, e os teus álbuns solo tem a tua cara, tem a cara de suas influências. Agora, só que você não faz um álbum sozinho, né? Você precisa de outros músicos para tocar com você. Como é que rola essa química, essa interação, assim, ou esse feeling, Fernando? Ah, eu quero que o cara toque a bateria, eu quero que o outro toque o baixo, o teclado, enfim. Como que você escolhe os músicos para tocarem com você nos seus trabalhos?
Eu, graças a Deus, ao longo dessas décadas, eu fiz várias amizades e tenho o privilégio de tocar com caras maravilhosos, sensacionais, sempre aprendendo. E o principal nos meus discos, desde o começo, é que o trio eu sempre gravo ao vivo. Eu nunca gravo. Sempre gravo ao vivo.
Uhum.
Ah, errou, improviso lá não sei aonde, caramba, por volta. Mas é tudo ao vivo. Então, como já há alguns anos eu tenho esse estúdio pequeno aqui, é pequeno, cara, são sete só, era o quarto de empregado e o banheiro, só que o John fez o box in the box, né, porque é um estúdio que você sobe um pouco o piso, desce, e aqui, né, no drywall, e aqui embaixo eu tenho o play, e aqui no meu vidro triplo eu tenho a mata da farm, então eu fico vendo aqui a mata, né.
Uau, hein?
Ela não fica tão trancado. Então, o que acontece? Aqui é pequeno, porém, eu tenho a minha bateria, eu tenho meu amplificador de baixo, e dá pra. E aí eu tiro algumas coisas de dentro do estúdio, e aí a gente ensaia aqui. Uhum. Então eu ensaio aqui, por isso canecas amarelas, a gente toma um café nas minhas canecas amarelas, que eu tenho aqui. Você vê aqui, você viu com a caneca amarela e tal,
sim, sim.
Por causa disso, entendeu? Então, exatamente. Então, assim, eu tenho. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, ó, ela é purple, ela é do Hendrix, só com a assinatura dele, né? Que tem
Aham.
Uhum. É no site dele, mas eu digo não, eu digo assim, quando eu vou gravar geralmente a gente já está super entrosado, uma coisa ou outra. Esse primeiro disco eu tenho, mas sempre eu tenho só o segundo disco, que é o que vem depois, o Schuling, é que eu gravei totalmente, praticamente todas as faixas de trio, eu, Mac William e André Carneiro, mas eu utilizo vários amigos músicos sempre no disco, entendeu? E tipo assim, então eu vou gravar aqui com aquele trio. Então eu chamo meu amigo aqui, a gente ensaia e grava. Entendeu?
Quanto tempo durou o intervalo do primeiro para o segundo disco?
O primeiro disco, não posso deixar de dizer que todos os meus discos, graças a Deus, são independentes.
Uhum.
Né? Tenho orgulho de dizer que eles são independentes, entendeu? Então, mas são todos com composições minhas. A Salvaguarda, o primeiro disco, o Jimmy Blues, tem umas vinhetas que eu ganhei de presente de amigos, do Lô Miranda, do Lobato, do grande baixista da família aí, da família Vasconcelos, né, o André, aí de Brasília. Isso lá no Jimmy Blues, no Funk Van. Isso é 2005, 2007, inclusive. Na época, você vê os músicos conhecidos, em vez de me parabenizarem, me ficavam me mandando mensagem para perguntar como é que você conseguiu. Tem sempre isso, né?
Uhum.
Eu fiz o Jô Soares. Eu fiz o Jô Soares no meu primeiro disco, mas foi uma coisa assim. Eu trabalhei durante muitos anos com a Fernanda Abreu, como trabalhei muitos anos com a Marina.
Uhum.
Né? E co-produzi esse disco, chamado, como eu te falei. E aí eu tava fazendo um Jô Soares com a Marina.
Uhum.
E aí me veio uma daquelas produtoras dele falar comigo, pô, Fernando, pô, sou sua fã e tal, não sei o que. Eu falei, pô, tô com meu primeiro disco quase pronto. Ela falou assim, quando tiver, você me avisa. Eu falei, tá bom. Aí o disco ficou pronto, eu peguei o contato dela, não era tão rápido assim. não tinha nem zap nessa época.
Sim.
Peguei o contato dela, fui fazer o Altas Horas com com a Fernanda, alguma coisa, entreguei o disco para ela. Aí eu fui fazer depois outro programa com a Marina. Aí ela passou e veio falar comigo, assim, entrou lá no nosso estúdio. Fernando, ó, quero que você fique sabendo, fica tranquilo que o seu disco foi aprovado, você vai vir fazer aqui o Jô, a gente vai ligar pra você. Falei, pô, que maravilha, beleza.
Ah, que top,
aí, aqui em casa estudando aqui um dia, aí atende o telefone, alô, Fernando Vidal, aqui quem tá falando é o Villain. Falei, pô, Villain, tudo bem, tudo. Aí falou, ó, o principal é o seguinte, você não pode tocar música de trabalho. Eu falei, não, mas de trabalho, meu disco é independente. Disco é meu. Aí eu falei pra ele, só que o seguinte também, velho, eu dos meus shows, eu também toco e canto músicas do Hendrix. Eu falei, é mesmo? Ele falou, mas vamos fazer o teu disco instrumental, tá legal. Aí era um trio com um produtor, mandou tudo pra cá, as passagens, fomos. Eu até estranhei, falei, caramba, o camarim tá todo reformado. Não, eu tava no camarim de artista, né? Eu tava no camarim de músico, né? Eu tava no camarim do artista. Foi,
entendi,
é tudo diferente, né?
Entendi.
Aí fiz a primeira música, é aquele negócio, você fica sentado, ele vinha, aí com o teu disco, Fernando Vidal, tá, não sei o que, eu ia tocar no Mistura Fina, aí falava comigo, muito prazer e tal. E é quando você tá sentado, né? Canja do Jô. Aí eu toquei essa primeira música, gravei, aí o Vini chegou e falou assim, pô, quando passei o som também cantando uma do Hendrix. Ele falou, faz aquela também. Aí ficou dois programas.
Uhum. Distinto.
Mas tudo aconteceu assim. Aí os amigos, como é que você conseguiu? Como é que eu consegui, cara? Isso aí
é... são coisas que... Como você conseguiu ser recebido pelo Scott Henderson lá, né?
Exatamente, entendeu? Então são coisas que vão rolando. Por exemplo, no meu segundo disco, Schuling, através de um amigo que é um ótimo guitarrista, o Big Joe Manfra, ele trabalhou durante anos naquele festival de Rio das Ostras.
Né? Uhum.
Então, se não me engano, foi 2015. Aí eu tinha voltado de Los Angeles gravando com o seu Jorge. Aí ele falou assim, porra, você quer tocar lá no festival? Eu falei, claro que eu quero. Não, mas você não vai gostar, o cachê é pouco, não interessa. Ah, o palco é o palco, não sei o que, meio dia, eu vou. Foi no mesmo festival que tocou o Scott. Aí eu toquei no Rio das Ostras. Porra, cara, fiz um banner enorme, vim de disco pra caramba, foi sensacional.
Esse festival de Rio das Ostras é maravilhoso. Desse ano eu não consegui ir, mas os anos anteriores eu fui ver o Marcos Miller, o Stanley Clark, o John Scofield também vi nesse festival. Foi uma cena linda, cara, que eles fizeram. Eles, eu não sei se ainda tá assim, mas eles faziam um palco e o cara tocava e o sol se... ficava se pondo atrás do palco, era um negócio maravilhoso.
Maravilhoso,
como maravilhoso. Como não tocar, né? Como não tocar no...
Exatamente, então vai pintando. Há alguns anos atrás, talvez 4, 5 anos, um pouco mais recente, teve pela primeira vez aqui com o Mazola, o Festival de Montré aqui no Rio.
Uh-huh, uh-huh.
E aí eu toquei com o meu trio, ele me chamou, eu toquei com o meu trio, já estava com o disco Estúdios, que era o penúltimo disco.
Uhum.
Aí eu fiz também. Entendeu? A gente vai indo, cara. Agora com o meu disco novo, o Canecas Amarelas, que eu tô lançando, ele vai estar nas plataformas daqui a coisa de um mês, mais ou menos.
Uau,
nas plataformas digitais, entendeu?
Então até lá já dá tempo da gente tocar aqui no programa.
Sim.
Antes de chegar no Canecas Amarelas, eu só queria tirar mais uma dúvida. Você sempre usa, então, o mesmo núcleo central para gravar os seus discos, né? No segundo e no terceiro, é a mesma galera que você reúne?
Não, ela, como diziam lá, aí vareia, né? No Jimmy Blues o baterista, o Mac William, gravou todos os meus discos, mas,
uh-huh,
por exemplo, no primeiro disco, eu tenho, além dele, eu tenho o Christian Owens na bateria também,
uh-huh,
no segundo disco, que, como eu te falei, que foi só a gente mesmo, foi eu, o Mac William e o André Carneiro. E o Dudu tocou em duas faixas de baixo também.
Beleza, vamos ouvir então, Fernando, vamos ouvir duas faixas, uma do segundo, talvez alguma do terceiro. Você acha que teria alguma diferença de concepção muito grande do segundo para o terceiro disco? A gente pode ouvir duas agora, ou então a gente pode ouvir no próximo bloco uma do terceiro, que se tiver algum, talvez tenha algum detalhe específico do terceiro, né? Vamos ouvir só uma do segundo, então. Escolhe pra gente aí, vai.
O segundo, você pode botar a música Kardeciano.
Kardeciano.
Tá?
Top.
E do terceiro, Estúdios. O Estúdios já foi um projeto que eu fiz com os amigos. como graças a Deus, eu repito, faço vários amigos, caras que são fãs e tal, que eu conheço há tantos anos, então eu fui gravando nos estúdios dos amigos. Então, por exemplo, tem um Frejá, chegou e abriu o estúdio para mim, eu gravei duas faixas lá. Entendi. Né? Aí já foi o Mac William e o Rogério de Castro. Aí depois o...
Baixista, Rogério de Castro, baixista?
Isso, baixista.
É, sensacional.
Aí depois eu gravei em vários estúdios diferentes, entendeu?
Entendi.
Eu gravei na Casa do Mato com o Ronaldo Lima, gravei no estúdio do Berna, Cepas. Eu gravei no estúdio, entendeu? O EM Studio, que são dois meninos maravilhosos de Volta Redonda, o Tuta... E o que é guitarrista, super guitarrista, e o batera, o Diogo, eu gravo muito no estúdio deles, como gravei agora o Canecas Amarelas inteiro, entendeu? E eles mixaram.
Top demais.
Tudo galera.
É, bom, então, vamos fazer uma dobradinha. Escolhe uma também desses estúdios pra gente.
O estúdio já é a música Ipanema.
Ipanema? Beleza, Ipanema. Vamos lá. Só na caixa, só na caixa.
Você está com Escala Brasileira.